Eu vou conversar agora com o Gustavo Fernandes, ele é da comunicação e do marketing do Viva Lá e vai contar para a gente exatamente do que se trata. Oi, Gustavo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia, ouvintes da temática. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito, muito, muito obrigada. Gustavo, turismo sustentável é um conceito relativamente novo no Brasil. Você poderia explicar?
Posso, vamos lá. A gente pode ir para uma linha de explicar o turismo sustentável, né, pelo tripé dele, que é o ambiental, o social e o econômico. Então, a gente trabalhar nessas três frentes. Mas, para simplificar, a Viva Lá, a gente gosta de falar que a viagem do turismo sustentável é uma viagem que faz bem para todo mundo. Ela faz bem para o viajante, mas ela também faz bem para a comunidade que recebe esse viajante e para o planeta. Então, a gente olha, em termos de sustentabilidade, a gente pensa muito na natureza, né, em preservação da natureza. Isso também é sustentabilidade, mas não é só isso. A gente também está preocupado em desenvolver a comunidade local e proteger as suas origens, a sua cultura, a sua religiosidade, as suas crenças. Então, é um trabalho conjunto, tanto no aspecto ambiental, quanto social e também econômico. Ou seja, econômico no sentido de deixar com que a Viva Lá ou a organização que faça esse trabalho seja sustentável economicamente ao longo do tempo, mas que também aquela comunidade consiga se desenvolver e consiga operar independentemente da gente. Então, garantir que uma comunidade indígena, quilombola, ribeirinha, possa, no futuro, operar o seu turismo de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, por conta própria.
Aliás, Gustavo, Viva Lá, eu não mencionei, né? É uma agência de turismo com essa pegada. Como nasce, como surge dentro de um conceito de tantas possibilidades como esse nicho, né, de turismo?
Ah, surgiu pela nossa paixão por viagem, né? A Viva Lá já tem 6 anos e é feita por pessoas que são apaixonadas por viagem, mas não qualquer viagem. São pessoas que a gente teve experiência de viagem, tanto de voluntariado dentro e fora do Brasil, quanto experiências de turismo de base comunitária, que é aquele em que você coloca a comunidade como protagonista e se envolve com todo o dia a dia dela, né? E a gente costuma falar que muita gente chama essa viagem de viagem com propósito. A gente gosta de entender essa viagem com propósito como aquela viagem que é tão importante quanto o destino, ou seja, para onde você vai, é por que você vai, né? Então, a gente sempre fala isso para os viajantes. Não pergunte só para onde você está indo, mas por que você está indo. O que você quer trazer de lá e o que você quer deixar. Qual que é a reflexão que você quer levar para lá e o que você quer trazer de volta para você, né? Então, essa troca, tanto com a natureza, uma conexão intensa com a natureza, quanto com as comunidades locais, com a cultura dessas comunidades, que eu acho que faz com que a gente tenha essa paixão e tenha surgido essa ideia da Viva Lá, de levar isso para mais pessoas, que mais pessoas possam ter esse tipo de experiência, principalmente com o Brasil, no nosso caso, né? Então, ressignificar a nossa relação com o país e com os brasileiros.
Gustavo, obviamente, em 6 anos de experiência, né, trabalhando com turismo sustentável, com esse turismo diferente, obviamente surgiram destinos, né, novos e também experiências, pessoas que trazem também experiências e começam, olha, tem tal lugar. Como é que vocês começaram a encaixar essas, por exemplo, assim, esses roteiros para onde ir, o que fazer, em especial no Brasil ou fora dele, que tem essa pegada mais sustentável?
Beverly, é muito legal porque as pessoas que viajam com a Viva Lá, elas compartilham desse sentimento, né, de realmente fazer um turismo que transforme a vida, tanto do viajante quanto das pessoas. Então, eles abraçam a causa e trazem sugestões, trazem ideias de como melhorar o que já existe e como expandir isso. A gente começou agora um plano de expansão, vamos lá, até o final de 2023. A gente tem o objetivo de levar expedições de turismo sustentável para todos os estados do país. Hoje, a gente trabalha essencialmente na Amazônia, com 3 destinos, então no Rio Negro, no Manaus, em Rio Tapajós, no Pará, e com a aldeia Xandenauá, no Acre. Além disso, a gente trabalha com a Chapada Diamantina e Veadeiros, e com o Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte, e o Grande Sertão Veredas, em Minas. Mas a gente quer expandir isso, e essa expansão, ela geralmente é feita a partir da própria comunidade. Então, por exemplo, a aldeia Xandenauá no Acre, ela procurou a Viva Lá e falou, olha, a gente quer desenvolver o turismo aqui, vocês podem ajudar a gente a fazer isso? Trazer o know-how para que a gente possa transformar o que a gente tem em um produto turístico que seja sustentável? E aí a gente trabalha em conjunto com eles para elaborar o roteiro, definir os valores, né? Enfim, desenhar toda a experiência e aí colocar isso para rodar. Então, até o final de 2023, a gente quer levar isso para todos os estados do Brasil, até porque a gente acredita que o Brasil tem potencial para ser o maior destino de turismo sustentável do planeta. A gente acha que hoje o Brasil recebe menos turistas estrangeiros do que o Museu do Louvre, em Paris. A gente acha que isso é inconcebível e nós queremos, com esse plano, ajudar para que, no longo prazo, a gente possa transformar o Brasil nessa referência em turismo sustentável no mundo.
Os conceitos vão mudando um pouquinho, né? A gente tem falado muito, Gustavo, que talvez o novo suprassumo da economia no Brasil não seja mais tanto a indústria, o comércio, não quero aqui diminuir a importância que esses setores têm, mas eles ganharam durante muitos anos a importância máxima, né? E agora muitos especialistas estão falando que a economia, muito possivelmente, ela vai ter uma retomada mais forte com o turismo, né? Que é a área de serviços. Você concorda? E se concorda, explica também a diferença entre esse turismo, que é um turismo de experiência por si só, que aí a experiência pode ser múltipla, né? Na gastronomia, na região dos vinhedos, tem tanta coisa de experiência que a gente pode ter, né, na terceira idade, e a esse turismo que pode ser de experiência, mas que vai ganhando a ideia, o conceito de não só um turismo, é uma viagem, é uma expedição sustentável, né?
Exatamente, a gente, começando pela primeira parte que você comentou, a gente concorda muito, acredita muito nisso. A gente acha que o caminho do Brasil não é assumir o protagonismo mundial, mas não fazendo aquilo que os outros já fazem, né? Que os Estados Unidos fazem, que a China faz. A gente acredita que o Brasil pode ter essa potência dentro da sustentabilidade. E isso tem tudo a ver com a indústria também, mas com uma transformação, né, dessa indústria, desse mercado de hoje, para que a gente possa trabalhar não só com o turismo, que é a nossa área, um turismo sustentável, mas também com crédito de carbono, com a agrofloresta, com uma agricultura familiar, incentivando pequenos produtores, trabalhando em conjunto com os biomas brasileiros. A gente acredita muito nisso e tudo indica que esse mesmo é o caminho, não só para que a gente possa preservar a natureza e ser sustentável, como também que a gente possa se desenvolver e ganhar dinheiro, né, com isso.
Perfeito.
Com relação... Uhum. Pode falar.
Não. É isso aí. Segue o teu raciocínio.
Ótimo. E com relação ao turismo de experiência, a ideia é justamente essa. É a gente sair daquele roteiro padrão, daquele roteiro tradicional, daquela viagem modinha, né? Aquela viagem que todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo faz as mesmas coisas, é tudo formatado já para o turista. Então, você vai naqueles restaurantes que são do turista, você hospeda numa rede de hotéis que parece o mesmo lugar em qualquer ponto do mundo, vai fazer aquele roteiro das atrações turísticas tradicionais, tudo lotado, tudo cheio, sem a preocupação com o impacto que está gerando tanto nas comunidades quanto no meio ambiente local. O turismo de experiência, ele tem todo, ele é ao contrário disso, né? Ele busca você ter uma conexão muito intensa, tanto com o meio ambiente, com a natureza, quanto uma imersão naquela cultura local. Então, você vai se hospedar na casa da Dona Maria ou na pousada que o Sr. João abriu, que tem 3, 4 patinhos ali. A gente vai almoçar na casa da Dona Maria, que ela faz a comida que eles comem no dia a dia, ela vai oferecer para a gente. Então, é um turismo que realmente faz a gente furar a nossa bolha e mergulhar numa nova realidade, né? Conhecer um Brasil que a gente não está acostumado a conhecer, para que a gente possa vivenciar essa experiência e, sim, em alguns momentos, ser provocado. Em alguns momentos, a viagem incomoda, porque faz a gente refletir, faz a gente pensar de forma diferente. A gente acredita muito nisso, que a viagem não, ela é para ser divertida, e ela é muito divertida, é uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo ela também faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente sair da nossa zona de conforto para enxergar um Brasil que geralmente não chega até nós, seja por meio de grandes veículos, que a gente não tem acesso, e nada melhor do que o olho no olho, nada melhor do que sentar numa mesa e poder tomar um café, conversar de forma franca, de forma aberta e trocar essas experiências.
Claro, Gustavo. Agora sim, né? Eu sei que a agência elaborou aí 7 dicas especiais de como a gente pode fazer uma viagem, fazer uma expedição, mas ao fazê-lo, já ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Você pode nos passar essas dicas valiosas para quem for viajar, seja lá para onde for?
Vamos falar delas, claro. A primeira dica é para valorizar culturas e saberes tradicionais. Então, vamos buscar, mas dentro das comunidades onde a gente está, seja comunidades ribeirinhas, indígenas, caboclas, sertanejas, vamos valorizar aqueles conhecimentos daquelas pessoas que vivem ali. Pessoas que às vezes não tiveram acesso a uma educação formal, como nós viajantes, mas que tem uma sabedoria incrível, né? E aquilo precisa ser preservado e valorizado. A segunda dica é para que a gente utilize o máximo da rede de fornecedores locais. Então, como eu falei, a gente evitar ir no restaurante, que é o fast food, evitar ir no hotel, que é uma rede grande que está em todos os lugares. Não que seja negativo, mas dentro desse turismo sustentável, a ideia é fomentar a economia local. Então, hospede em pousadas da comunidade, faça refeições em restaurantes da comunidade, busque atrações locais, né, que valorizem aquelas pessoas, os guias, os músicos, os dançarinos, os artesãos. A terceira dica é colocar a comunidade como protagonista. Então, essa é uma premissa básica de quem trabalha com turismo sustentável, ou turismo de experiência, ou turismo comunitário. É a comunidade ser a protagonista o tempo todo. Então, seja dentro de um voluntariado, que é um dos trabalhos de viagem que a gente faz, seja no turismo de base comunitária, quem vai dar a palavra final, quem vai direcionar todo esse trabalho é a comunidade. São os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os sertanejos com os quais a gente trabalha. Eles falam o que eles precisam, como deve ser feito, e a gente contribui para construir isso coletivamente. A quarta dica é para que a gente possa conhecer e proteger áreas de preservação ambiental. Beverly, a gente sempre fala, a gente preserva muito melhor aquilo que a gente conhece mais, né? Então, é muito importante que a gente esteja em contato. Todas as inspeções da Vivalá acontecem em unidades de conservação nacional. Então, que a gente esteja em contato com os biomas da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, porque só assim a gente consegue ter a real dimensão da importância deles, né? E como preservá-los e por que preservá-los. A quinta dica é para que a gente possa praticar o desenvolvimento pessoal. Então, dentro de uma viagem de turismo de experiência, de viagem com propósito, turismo sustentável, nós somos levados a viver experiências que a gente não está habituado a ter. E isso faz com que a gente descubra qualidades nossas que a gente nem sabia que existiam. Então, dentro de uma expedição de turismo de experiência, a gente pode praticar empatia, pode praticar um novo idioma, pode ampliar os nossos horizontes, conhecer mais sobre a cultura nacional. Então, é uma viagem que também ajuda a desenvolver a parte pessoal. A sexta dica, que eu acho que é uma das mais importantes, combate os preconceitos e os estereótipos, né? Então, aquela coisa que a gente fala, ah, o indígena tem que morar no meio da floresta, tem que vestir roupa e não pode usar o celular, não pode ter acesso à internet, ou essas pessoas estão ali isoladas, não têm acesso à informação, à cultura, não sabem nada. A gente trabalha para que essas viagens quebrem esse tipo de preconceito, né? Que a gente possa se conectar com a outra pessoa, independentemente da fé, da cor da pele, da origem dela. A gente acredita que quando a gente olha olho no olho com as pessoas, essas diferenças todas caem por terra. As diferenças todas não fazem mais diferença. E a gente gosta de dizer também que essas diferenças, elas valorizam e enriquecem as experiências. Elas não afastam a gente. Então, valorizar essas diferenças, né? Quebrar esses preconceitos para que essas diferenças enriqueçam as experiências e não afastem as pessoas. E a última dica, apoie organizações sustentáveis. E a gente sempre fala isso pela Viva Lá, mas por outras organizações que também trabalham com turismo sustentável ou que estão dentro desse ecossistema, né? Então, valorize essas empresas que têm essa preocupação de buscar elementos das comunidades, de incentivar pequenos produtores, que fazem um turismo que é respeitoso com a natureza, com as comunidades. Apoie essas organizações, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, vamos nos amparar uns nos outros para que um possa ajudar o outro e a gente possa construir um Brasil e um mundo que seja melhor para a gente viver.
Perfeito, quanta dica boa, hein? É claro que a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, a Viva Lá está aí na região de São Paulo, né? Mas o bacana é que a gente pode fazer troca de experiências, quem sabe daqui um pouquinho isso, essa cultura se permeie em outros lugares, seja mais fácil esses roteiros, esses destinos, essas parcerias. Eu sei que há uma ideia de expandir, inclusive, a atuação, né, para outros estados. Isso tem planos para o Rio Grande do Sul ainda em 2022, por exemplo, Gustavo?
Tem plano, sim, para 2022 e 2023. A gente quer chegar a todos os estados, inclusive o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais manda viajantes para a gente. Muitos viajantes vêm da região sul e principalmente do Rio Grande do Sul. E é a nossa intenção, sim. Inclusive, quero aproveitar para deixar o convite para os ouvintes acompanharem a Viva Lá nas redes. O nosso site é o vivalá.com.br, vivalá.com.br. No Instagram, a gente está como Somos Viva Lá. e as pessoas podem seguir a gente. Dentro do site pode se cadastrar para receber os nossos e-mails, se você quiser, claro, né, respeitando sua privacidade. E a gente vai entrar em contato. Se vocês quiserem tanto viajar com as Balas, conhecer os destinos atuais, quanto tem uma ideia legal, tem uma sugestão, tem um destino bacana no Rio Grande do Sul, falar, olha, vocês precisam conhecer essa comunidade, precisam vivenciar esse parque nacional, essa unidade de conservação, pode também mandar para a gente por e-mail, lá pelo site, tem área de contato, ou pelo Instagram, é só chamar a gente, enviar a mensagem, que a gente vai poder bater um papo e conhecer um pouquinho mais também sobre o Rio Grande do Sul, porque logo, logo, estaremos por aí também.
Perfeito. Gustavo, muito obrigada, viu? Um feliz ano novo de muito turismo e turismo sustentável. Um abraço.
Beverly, muito obrigado. Feliz ano novo para todos os ouvintes. Tomem as vacinas, usem máscara, né? Com cuidado nessas festas e um ótimo 2022 para todos nós.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau.